Sério, sério, pessoal. Vou começar aqui falando uma coisa pra vocês. Cara, tá doendo muito, mano. Eu não tô conseguindo levantar direito, tá doendo minha lombar. Tá cansada a lombar, não consigo nem ficar reta direito. Tá doendo meu abdômen, que eu treinei hoje. Tá doendo o braço de rebote, o peito. Eu não consigo tocar nele. Ontem à noite eu não tava conseguindo mexer o peito. Tá nem fazer uma mini contração. Ele tava contraindo sozinho, entendeu? Tá doendo muito o peito e a perna já tá doendo logo no dia seguinte. Então amanhã, velho,
Boa
vai tá
sorte,
doendo
Iago.
demais. Vai tá doendo muito. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um IGCast. Estou aqui com o Gustavo. Pessoal, assistam aos bastidores. Se você assistiu os bastidores e tá pelos bastidores aqui, seja bem-vindo também.
Da hora. E aí, galera, tudo bem? Pra cima, hein?
Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Faculdade de Educação Física. Ixi, tem coisa para falar, hein, Gu? Tem bastante coisa para falar. Pessoal, dando um geral sobre o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar desde os pontos positivos, negativos, de escolher essa profissão, de escolher fazer essa faculdade, passando pela entrada, desde o vestibular, pelas matérias do curso, pelo estágio e depois de formado. Se falta alguma coisa, se a gente acha que pode melhorar, pode piorar, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, primeira coisa, Gu, quem deve pensar em fazer educação física, na sua opinião?
Pô, Iago, uma vez que eu escutei um professor falar, eu acho bem legal usar, que ele falou assim, que não foi ele que escolheu a educação física, foi a educação física que escolheu ele.
Da hora.
Eu levo isso pra mim porque eu também, depois que saí da escola ali do terceiro colegial, eu fui pensando em fazer engenharia.
Certo.
E tentei fugir o máximo possível dessa parte do corpo humano, né, da educação física, assim, né, dos exercícios, porque eu vim do futebol e não queria mais isso. Então eu falei, não vou mexer com isso aí, tia quieta e nós. Porém, o mundo deu volta, se passou um ano aí, abandonei a engenharia e fui fazer educação física.
Não, uma pausa, uma pergunta. E a sua família perante isso?
Cara, sempre apoio total. Meu pai, minha mãe, você é louco, é outro nível ali de apoio ali.
Então.
Nunca questionaram, sempre apoiou. Qualquer coisa que eu fizesse, eu acho que eles iam ser 100% ali. A minha mãe é muito assim, faz o que você quiser fazer, o que você sentir que você vai. Então eu fui pra educação física, cara, aí não tem como. Aí entrei, aí eu tomou conta, né, mano? Aí é demais, cara. Educação física pra mim é top demais, já.
Mas essa pergunta que eu fiz para você dos seus pais é comum, né? É
Comum,
comum
comum.
porque é comum, assim, é incomum a reação dos seus pais. Mas é comum existir essa pergunta porque, infelizmente, o curso ainda não é visto como uau.
Sim, porque às vezes já é muita última opção, né? Ah, não deu certo em nada. Fazer
Ah,
educação
fazer
física pra ter
educa.
alguma coisa. Pô, mano, né?
Ou é a mesma coisa que ADM, dá para comparar com administração.
É.
Então, não vou fazer nada, o que eu vou fazer? Ah, ADM. Ah, não sei o que vou fazer educa. É a
É isso
mesma
mesmo.
coisa, tá nesse nível. E hoje acredito que seja duas profissões muito, mas muito, mas muito importantes, né? Elas cresceram muito no
Demais.
quesito importância, né? Não porque elas não eram importantes antes, mas elas eram vista muito pior antigamente. Mas se ela é vista dessa maneira, é por um motivo.
Sim, foi
E é
criado, né? Foi
criar,
desenvolvido esse motivo, né?
exatamente. E hoje a gente vai entender o porquê foi criada essa tanta desvalorização da Faculdade de Educação Física. Vamos tentar entender. Que nem a gente falou no começo, a gente vai buscar entender desde o momento de entrada. Vamos falar do vestibular. Para você, Gu, você acha legal a forma que as pessoas entram na faculdade? Você acha que deveria ser diferente? Você acha que assim tá bom? O que que você fala?
Cara, é um problema difícil, hein? Porque hoje tem várias faculdades, tem muitas faculdades legais, aí quando a gente vai pra federal, estadual, né? Tem um. Como posso falar? Tem que prestar vestibular ali pra poder estar nela. Acho bem bacana, porque a pessoa tem que estudar pra poder merecer estar lá. Agora, quando a gente fala em faculdade particular, igual eu falo, deixa o RG cair na porta, filho. Vão te ligar, vão te fazer a melhor oferta lá pra você estar lá. Às vezes passa de qualquer jeito. Eu falo porque eu fiz particular. Então você percebe que é muito isso. É questão de volume de pessoas. Quanto mais, melhor, e é isso aí. Independente se tem aluno bom ou ruim, o importante é estar pagando, sabe? Eu
Exato.
vejo muito disso na particular. Mas eu na minha opinião, devia ter prova. pra poder entrar, né? Mas aí é de cada faculdade, né? Aí é difícil aí falar que aí eu acho que vai muito da faculdade. Igual, tem uma faculdade que anota a média 8. Não é qualquer um, média 7, né? Não é qualquer um que vai entrar nessa faculdade sabendo que... É, e vai passar. Sabendo e que a média é essa, é. Tem faculdade que a média é mais baixa.
Sim, eu faço pública e a nossa média é 5.
Então, mas só que aí já é difícil pra você entrar.
Exato. Entendeu? Mas só que, falando a experiência minha, tá? De ver todos os anos. Muitas pessoas que entram, mereceu estar lá. Só que na hora que entrou, dedão embaixo do braço.
Filho. Aí sossegou.
Isso cega. Não leva o curso a sério. É triste isso, porque, pô, a pessoa lutou e tirou uma vaga de talvez uma possível pessoa, potencial.
Sim.
Uma boa pessoa que poderia estar lá, mas ela tirou o lugar. Então, é meio que isso, né? Tem aquelas duas vertentes. Putz, eu tô pagando, então eu vou fazer certo. Ou, passei já. Isso de boa, já era.
Mas no seu curso, ó, né? Foi legal, porque um particular e o outro estadual, né? É, muita desistência no meio do caminho ou não?
Cara, tem. Na minha sala, a minha sala começou com 48, acho que foi. Aí sobrou 35, 36. Assim, perdeu 12, 10. Aí vamos falar que perdeu 10. Pelo caminho aí.
Na minha, eu lembro que começou 90, 80 pessoas.
Nossa!
Era surreal.
Louco!
Juro por Deus, a sala ficava um em cima do outro. Sim, literalmente. É. E só que terminou com 24, 30.
Nossa, perdeu dois terços quase.
É que, né, eu não sei se a gente muda de assunto, mas acho que não. Porque a galera entra na educação física pra ficar fácil, né?
Ô! Jogar bola.
Joga bola, pô! E aqui pra fazer, não. Aí começou a bater nas matérias mais pesadas ali, a pessoa já começa, opa! Já começa. Ah, pra você perceber, no meu primeiro ano, eu acho que a metade disso aí já foi embora.
Yeah.
No primeiro ano, porque já deu aquela boom, anatomia, boom, você não vê, a pessoa já fala o quê?
Esse é um dos pontos também que faz a faculdade educa ser desvalorizada. As pessoas não sabem nem o que tem na grade. Então ela acha que realmente é tipo só praticar esporte. Mas só que, ó, o praticar esporte para as pessoas é ralo.
Sim.
Ela não vê que tem toda uma mecânica por trás.
Né? Igual ela pensa que a gente vai ir lá aprender o esporte. Não. Sim. É o esporte, é, né, o movimento, exatamente. A pessoa, o aluno.
É,
corpo só humano, né?
Exatamente. Só para as pessoas entenderem mais ou menos muito superficialmente. Para você praticar um esporte, primeiro, você tem que entender o esporte. Segundo, você tem que entender a regra do esporte. Terceiro, você tem que entender como o corpo funciona dentro daquele esporte. Fisiologicamente, biomecanicamente. E ainda por cima, psicologicamente. Então, em questão de motivação, em questão da fisiologia, em questão do movimento, tudo isso junto ainda com as regras e dentro de tudo isso, a tática de jogo ainda. Então, é uma coisa muito mais profunda, que as pessoas acham que é muito superficial. Tipo, vamos lá, bater uma bola. Não é isso que a gente aprende, pelo menos ali, não sei como eles te ensinaram, mas acredito que seja igual também. Tenha toda uma metodologia.
Sim,
por trás.
Sim, total, total.
Entendeu? Então, eu acho que essas desistências é por isso mesmo. A pessoa entra achando, é de boa. Na hora que ela começa a ver as matérias mais teóricas, mais pesadas, assim, ela já pega e fala, não. Achei que era uma coisa e é outra.
É.
Entendeu? Mas eu acho que em questão de entrada, é complicado. É complicado. Eu acredito que muita gente fique pelo caminho, muitas pessoas boas fiquem pelo caminho das estaduais. Pelo que eu já falei, pessoas às vezes passam e não se tornam bons profissionais por tipo, vou formar na Unesp e já estou na frente das outras pessoas. Isso, na minha concepção, é total mentira, velho. Quem faz a faculdade é você, seja ela desde a distância até presencial na Sim. USP, na USP, perdão, na USP também é boa, né, pra galera de Bauru sabe, a USP é uma boa universidade. Mas eu falo assim, na USP que é muito difícil a entrada. Quem vai fazer o curso é você. Quem vai determinar se você vai ser um bom profissional ou não é você. É claro que algumas universidades vão te dar mais possibilidades. Fora, outro país, iniciação científica.
Outro material, laboratório, né?
Só que eu falo isso, material, na minha concepção, as particulares são melhor. Porque, pô, você tá pagando, então elas vão investir no material. E até em estrutura, a estrutura da FIB é excelente.
Sim.
Entendeu? É excelente. Não tô falando que a da Unesp é ruim, muito pelo contrário. A Unesp Bauru de Educação Física é fantástica. É surreal o departamento nosso lá. entendeu? Mas a gente sabe que não é assim espalhado pelo Brasil. Não Sim. são todas as federais são boas, não são todas as estaduais são boas. É que realmente ali na, no campus de Bauru é a melhor educa das Unesp, entendeu? Isso é fato. Aí a galera de Prudente fica brava, mas não é, mano. O pessoal de Rio Claro fica bravo, mas não é, não tem comparação, entendeu? A Unesp Bauru é muito maior o campus, é, tem muito mais estrutura. Enfim, então esse é o primeiro ponto. A entrada, eu acho que ela deveria ser como é, mas eu acredito que muitos potenciais ficam pelo caminho, entendeu? Acho que é isso. Em questão de, das matérias, vamos falar das matérias, né, que a gente já comentou um pouco. Eu acho que faltam muitas. Eu acho que faltam muitas e colocam algumas desnecessárias.
É, eu acho que falta aprofundar em mais, né, que já tá ali na grade e tudo mais, e tirar algumas desnecessárias, né? Porque eu vejo desse meu amigo que você falou, tem muita coisa, lógico, é importante. É importante, tem um grau de importância.
Mais ou menos.
Mas será que, né, é tão importante assim para ficar um semestre ou um ano todo ali na grade? Não sei se
talvez seria. Você poderia, exatamente, talvez você poderia juntar essas matérias em um semestre e dar o nome delas de, por exemplo, Introdução à Educação Física. Dentro dela vai ter a matéria de História e Educação Física, que pelo menos na minha era tudo separado. É, tudo História e Educação também, Física, Sociologia na Educação Física, Filosofia na Educação Física. Por quê? A Sociologia e a Filosofia, ela também conta a história. Não tem como você falar disso sem contar a história. Sim. Então elas estão linkadas. Pega tudo isso e coloca uma matéria de 6 meses, bem elaborada, pronto. Introdução à Educação Física. É, acabou.
Aqui. Aí é.
Por exemplo, no meu curso eu tive Fisiologia 1 e Fisiologia 2. A minha Fisiologia 1, ela era uma matéria de 2 horas, era das 8 às 10. A outra era das 10 ao meio-dia. Eu tive, então, 2 semestres de 2 horas só, falando de Fisiologia. Na minha concepção, péssimo.
Pouco, muito pouco.
Muito,
né?
Pouco.
A minha igualzinho. Também muito tive 1 e 2 do mesmo jeito que você falou, do mesmo jeito.
Eu vou falar assim, ó, por exemplo, eu vou te dar o exemplo. Eu tive dança 4 horas, era das 2 até as... 6. Era 4 horas de aula. E eu tive atividades rítmicas, que era meio que tipo, atividades rítmicas primeiro e dança em seguida, sabe? Não era no mesmo semestre, mas uma completava a outra. Cara, eu aprendi absurdamente nessas duas matérias. Matérias que realmente me surpreenderam muito e me ensinaram muito. Sabe? Questão de interpessoal, sabe? De você falar, de você usar as técnicas, alongar. A própria dança, né, de você colocar os movimentos, muito legal. É importante e tem que ter, não é para tirar.
Sim.
Mas eu tô falando assim, ó, que deve ser equilibrado. Matérias dessas tem 8 horas em um ano inteiro, né, vamos falar assim, 8 horas, né, 4 horas durante um ano inteiro, 2 semestres. Então, Fisiologia tem que ter também. Porque não existe dança e não existe atividade rítmica sem a Fisiologia.
Sim.
Entendeu?
É, eu vejo desse mesmo segmento que você falou. Só que eu vejo fisiologia, biomecânica, bioquímica, essas coisinhas, deveria ter mais, porque é a base de tudo, sabe?
Exatamente.
Então a gente sairia da faculdade com uma base muito boa para trabalhar em qualquer direção, qualquer caminho assim, né? Qualquer esporte, qualquer dança, aula. E aí, lógico, depois fazer a extensão e seguir o que você quer seguir.
Exato.
Na faculdade ter só aquela, igual, futsal, futebol, basquete, os esportes mesmo em si. Luta, tipo, judô, no caso que eu tive, a dança. Tipo, eu acho que deveria só ter uma passagem ali, 2 horas, uma aula na semana, pra gente conhecer um pouco a história, falar, oh, que bacana, saber um pouco ali a técnica, os exercícios de algum desses esportes. E só, se a gente quiser prolongar,
beleza.
Tipo, criar pós ou cursos de extensão.
Aí você vai até o professor.
Isso, e busca isso. Mas ter a base, assim, de 4 anos de curso, pra mim, 2 anos, 3 anos, tem que ser só de biomecânica e fisiologia, assim, bem, bem ali, ó, pra você falar, pô, sair de lá e sei.
Exatamente.
Sei de tudo um pouco mesmo, assim, como funciona, como que trabalha, o que que acontece.
Uhum. Por exemplo, na minha, na Unesp, eles colocam, não colocam bioquímica, né, eles colocam bases biológicas, que é a mesma coisa. Só que eu acho que o curso de Educação Física deveria ser dividido por ano. Como assim? Cada ano ter um tópico. Por exemplo, o primeiro ano, a pessoa, em teoria, ainda mais nas estaduais, ela estudou para estar lá. Se ela estudou para estar lá, ela sabe a biologia ali que ensinou na escola. Ok. Então, o primeiro ano, a pessoa já está acostumada com o teórico, que é a escola. Hoje, escola é totalmente vestibular, nada mais.
Sim.
Então, você vai entrar na faculdade e vai ter um ano, que nem você falou, só de base. Só base. Todas as matérias teóricas pesadas você vai ter no primeiro ano. Então, é fisiologia, biomecânica, anato, todas. Primeiro e segundo semestre. Puxadíssimo, porque você já está acostumado com o ritmo do colegial. O colegial é pesado. Pô, é 1 milhão de matérias, você tem que saber tudo para fazer ENEM, para fazer os vestibular. Já está na pegada, você vai só continuar. Beleza, embasou. Agora, o que, que eu vou fazer? Segundo ano, você começa a pegar essa teórica e abrir o leque. Então, você vai para, por exemplo, no meu caso, hipertensão, diabetes... É, sabe, aprofunda mais, começa a aprofundar mais, direcionar mais.
As patologias.
Isso, né? Patologias, pá. Exato, ok. Terceiro ano, esportes. Por quê? Porque agora você já sabe toda a base. Você já sabe como o teu corpo funciona. No segundo ano, ter psicologia também, pra você já saber o corpo humano. Sim. Como um todo.
Como um todo. É, que é um todo, né? A gente
exatamente,
não consegue separar.
Exatamente, exatamente. Já também ali saber como lida, como recupera uma pessoa no segundo ano. Terceiro ano, esportes. Você vai colocar aquilo dentro dos esportes. Ah, Iago, mas só esporte? Que coisa vaga. Não, porque o esporte é a Fórmula 1 do corpo. Pessoa de alto nível, pessoa de alto desempenho, ela está no limite do corpo. Se você sabe lidar com pessoas no limite do corpo, você vai saber lidar com as pessoas que não estão no limite do corpo. Mais fácil ainda. Se você sabe lidar, manusear a pessoa que está no ápice dela, você vai saber a pessoa que não está.
É questão de profissional amador, né? Fala, né?
Exatamente. Então, você saiu da base, você foi para os esportes, e aí no último ano é estágio, é a prática, é muita prática. Cara, último ano para mim, você não tem que sentar a bunda na cadeira, não tem mais.
Tem que sair, né?
É. Agora é prática. Você vai para a academia da faculdade, você vai para o campo da faculdade, você vai fazer tudo, você vai aprender na prática tudo que você fez. Além disso, você busca seus estágios por fora, antes lá no primeiro ano, vai buscar estágio, entendeu? A gente vai falar disso aí na hora que chegar no estágio, entendeu? Mas eu acho assim. Outra coisa, eu tenho certeza que a sua biomecânica foi diferente, a minha só foi conta.
A minha foi base, mas basicamente isso.
Conta só?
Basicamente isso, bem pouco. Não, não só conta, mas teve bastante, cara. Questão de ângulo, nossa senhora.
Eu aqui. Só tive isso.
É?
Só.
Teve assim de biomecânica na prática, assim, não teve, cara. Não lembro agora, verdade, não teve não. De cara, pegar assim e falar assim, ó, gente, vamos estudar esse corpo aqui.
Exato.
Não. Se eu tiver um exemplo, eu acho que teve uma aula que mostrou isso. Questão de angulagem de ombro, foi, eu acho que foi isso. Nesse sentido.
Eu lembro certinho, eu nunca vou esquecer esse dia. O meu professor, ele levantou assim, sabe, para mostrar algum movimento uma vez. Uma vez, em biomecânica é movimento. E ele levantou uma vez para mostrar o movimento. Uma só, em 6 meses, e era 4 horas de aula. Ele levantou, e aí ele começou a falar de excêntrica e concêntrica. Só que ele estava falando como torque giratório que vai para baixo, vai para cima, não tá falando dessa linguagem, sabe? Tá falando uma linguagem bem difícil. E todo mundo naquela época, ninguém sabia, né? Então todo mundo ficava com aquela cara de palhaço para ele, tipo, que é isso? Entendeu? Aí eu lembro certinho que no intervalo, eu virei os meus amigos e eu falei assim, cara, qual é a dificuldade de simplesmente virar e falar: a excêntrica é quando você está voltando o movimento, e a concêntrica é quando você está fazendo o movimento. Aí todo mundo olhou para mim e falou, é sério que é só isso? Porque eles não tinham esse conhecimento, né? Como eu já trabalhava, pelas ideias ali, eu já tinha esse conhecimento. Aí eles falaram, não é possível. Aí, era, mano. Então, isso é um dos problemas. Os professores, eles dificultam muito as matérias, não deixam elas práticas, essa é a maior verdade. Os professores não deixam as matérias práticas. Quanto mais difícil eles deixar, melhor para eles.
É, mostra o conhecimento, né? Eu tive professor também na faculdade que, infelizmente, é aquele professor que segura conhecimento, sabe? que ele não te dá, cara, ele não te dá. Ele começou a te dar um pouquinho ali, ele para e só fala assim, ah, agora pesquisa, se vira. Só falta falar isso.
Uhum.
E você fala, cara, mas não tirou, não saciou minha dúvida, que eu não entendi. Assim, e aí, cara, eu faltava ligar o foda-se, né? Desculpa aí, mas falar
claro.
Pra gente. Tipo, como que é? Tem uma matéria que foi isso, cara, que foi... Como falar? Fugiu o nome agora. Montar planilha de treinamento, sabe?
Aham, uhum. Periodização.
Periodização, isso. Vai até fugir o nome. Cara, é uma matéria muito da hora, muito importante.
Não eu, tive.
Não teve?
Não pô, tive. Não,
eu não aprendi nada na faculdade. Não aprendi nada, de verdade. E é super da hora, depois que você vai pesquisar por fora, igual eu aprendi por fora, vendo um vídeo, falando, como que funciona? E agora eu lembro que ele me mandou, ele abriu uma cartolina assim, ó, cada um comprou uma. Não, aí fez um quadro, dividiu lá de meso, magro ciclo lá e tudo mais. E é isso aí, acabou aí. Aí eu falei, beleza, tá, e aí, como que eu vou fazer
com o aluno?
Com o aluno aqui, com o atleta aqui, como que eu vou colocar dentro desse negócio aqui? Como que eu vou saber? Não, ficou nisso aí. Uma cartolina gigante, deve ter em casa jogada em algum lugar.
Cara,
pô, mano, sacanagem.
É exatamente isso que eu acho que falta. É você colocar essa teoria na prática. Eles não fazem isso.
Não,
principalmente isso. Na Unesp. Por que eu falo principalmente na Unesp? Porque lá eles são muito voltados ao laboratório. E, cara, com todo respeito, o laboratório não é nada prático. Ele estuda a prática. Só que ele estuda a prática num ambiente muito fechado. Que a gente sabe que a maioria das vezes não é o que as pessoas vão poder ter.
Então, isso aí que você falou, você tava dando aquele exemplo, só cumprimentando, eu acho. Seria legal no laboratório, seria legal no último ano.
É isso.
Tipo, na hora do estágio.
Exato.
Pô, quero ir pro laboratório. Pum. Vai pro laboratório. Ou quero ir pra parte prática realmente. Vai pra lá.
E outra coisa, a pessoa tem que ser obrigada a ir pro laboratório. Ela tem que passar por isso também. Ó, ela tem que entender como funciona o laboratório.
Porque, exemplo, agora, a diferença, né? Igual, você viu que você falou que a Unesp, ela é mais de segmento do laboratório.
Sim.
A FIB já é mais mercado de trabalho, realmente.
Sim, sim.
Só que tem alguns alunos ali que estudou comigo ali, pode colocar aí 4, 5 ali, que os caras queriam laboratório. Os caras queriam, você via na cara só. Cara, o cara nasceu com o dom de fazer aquilo lá, de pesquisa mesmo. E eles queriam laboratório, mas aonde eles vão fazer? Não tinha.
Exato.
Aí tinha que fazer para entrar para semestre, um mestrado, só que tem que pedir não sei o que de indicação para poder entrar numa estadual.
Exato.
Só que aí o processo fica muito mais longo com uma pessoa assim,
tipo,
que veio da particular.
Exatamente.
Aí complicou a vida daquela pessoa, né? Daquele aluno ali.
Então, é meio que isso. Eu acho que precisa ser também... indicado, né? Os professores precisam falar, ó, pessoal, vocês vão ir pro laboratório e vocês vão ir pra prática. A pessoa precisa ter essas duas vivências. Ah, antes que as pessoas falem que eu sou contra a ciência, eu não sou contra, é óbvio.
Não, a gente caminha com a ciência, né?
É óbvio que eu não sou contra a ciência. Prestem atenção no que eu tô falando. O laboratório, ele coloca você em uma situação não usual para entender o que... Naquela restrição, o teu corpo responde. Para que, na prática, você consiga, dentro do seu ambiente, colocar aquilo e saber que vai existir uma resposta talvez parecida com o estudo. Ele é necessário? É, mas você não pode ficar fechado nele. Você tem que pegar a experiência do laboratório, colocá-la no mundo real. Putz, é verdade.
Tipo, igual eu vejo o laboratório, né? As pesquisas,
os artigos
que tem, é como parâmetro.
Isso.
Pô, saiu pesquisa lá, 2022, de falando de tal.
Maravilha.
Mostrou isso. Falou, bacana ali, entendi. Bacana. Tenho algum aluno com característica assim. Vou aplicar. Aplicou. Pô, realmente, ficou dentro do parâmetro que ele falou.
Pronto.
Tô trabalhando legal, tô no caminho certo. Eu vejo desse sentido,
exatamente.
Desse jeito.
Exatamente. Então, por exemplo, é que nem a gente teve hipertensão. Cara, os estudos de hipertensão, eu que fiz meu TCC sobre, os estudos são muito legais, sabe? Realmente, sabe? Coloca as pessoas lá, na prática, vê a pressão dela depois, durante, antes. Muito legal. É necessário que existam estudos. Só que, às vezes, o hipertenso, ele não vai ser igual àquele que estava no estudo. Por isso que eu estou falando, você tem que pegar o estudo, tomar como parâmetro. Vou seguir, vou ver se dá certo.
É.
Ô, deu. Excelente. Vou seguir. Pô, não deu. E agora? Ah, mas o estudo tá falando que deu, hein? Vai ter que dar pra você. Não, você não pode falar isso.
É isso
mesmo. Uma pessoa, ela pode ser diferente de todas. Cada um é cada um.
Ah, você vê, ó, né, outro exemplo também, vamos falar de hipertrofia. Normalmente o estudo é tudo com atleta treinado, cara.
Exato.
Tudo treinado, ali no mínimo de 4, 5
ou totalmente destreinado.
É, tipo assim, é muito extremo.
Bum. Exato.
Ou é os caras treinados, 5 anos, 6 anos, 8 anos de treino.
Ou totalmente sedentário, 2 anos.
É, ou a pessoa, ou nem até menos isso, a pessoa acabou de iniciar, sedentário mesmo, tipo assim, puro, não sabe nem movimento.
É. Mas é óbvio que ela vai hipertrofiar de qualquer maneira.
Entendeu? É muito extremo, sabe? Aí você fala, pô, e o meu caminho? Que aí o aluno ali, intermediário, tal, assim, será que? Como tá? Não tem. Às vezes é muito vago algumas coisas, sabe? É lógico, ele tem. Igual eu falo, né? O professor fala assim: quando a gente quer mostrar uma pesquisa pontos positivos, a gente vai atrás de coisas positivas.
Sim.
Quando vai mostrar coisa negativa, vai atrás de coisas negativas. Então, é quando o segmento de cada estudo é tendencioso, né? Porque
exato.
O autor quer. Mas, poderia ser ele, né?
Ele sempre vai ser parcial pra ele.
Sim, sempre pra ele.
É, aí ele vai lá na hora da discussão e ele vai colocar lá. Ah, corroborando com a minha ideia, o fulano e tal falou a mesma coisa que eu, o outro fulano também falou. Aí em letras pequenas ali no finalzinho ele fala, porém, um autor há 75 anos atrás falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então é necessário mais estudos.
É, conclusão, isso aí.
É se 98% dos artigos que eu li até hoje conclui isso. Dá opinião e fala, é necessário mais estudos.
Todos.
Porque, realmente, a ciência não para. E é justamente por isso que eu tô tentando falar para vocês que ela não é a única coisa que existe. Sim. Ela mesma se coloca assim, falando isso, que precisa de mais estudo. Por que precisa de mais estudo? Porque a prática é diferente. Entendeu? Então, as pessoas, na faculdade, elas precisam ter essa noção de saber distinguir que não é só a prática, não é só a teoria, não é só a pesquisa. É os três juntos dentro de uma coisa só. Não ensinam isso.
Sim, não. Passa longe.
Passa longe. As pessoas não têm essa ideia. As pessoas não têm ideia de nada na faculdade, cara. A faculdade não ensina quase nada. Vamos falar assim, quase nada, velho. É meio que assim, ó. A pessoa te joga um conhecimento ali e vai de você absorver. Entender, buscar. Se você não quiser, você não vai absorver nada.
Sim. Ah, você vê que muitos profissionais saem da faculdade com opinião tão formada, mas tão formada, cara, que arruma treta com todo mundo, cara.
Sim.
De 10 profissional, um se um discorda, nossa, os 10 são ruins, os 9 são ruins e ele é bom.
Exato.
Tipo, não concorda, sabe? Não fala, não, é que eu aprendi assim, pô, gente. Nós sempre falamos aqui, cara, não existe certo e errado na educação física. Pô, aí vem, né, e vem com essa opinião muito forte. Não sabe equalizar, fazer as coisinhas bonitinhas ali e entender.
Cara, né? De verdade, velho. Pessoal, preste atenção, essas pessoas que ficam falando assim, ó. Esse exercício é errado. Não faça isso. Não tome isso. Tome isso. Faça isso. Cara, preste atenção, depende. Essa é a palavra, depende. Pra quem? Por quê? Como? Quando? Que momento? Não dá pra falar que um exercício é inútil. Desculpa. Ah, é inútil para hipertrofia. Não é. Inútil é você ficar deitado no sofá. Aí é inútil para hipertrofia. Óbvio.
Sim.
Agora, se você faz qualquer exercício, cara, se você estiver fazendo exercício nada a ver, mas que esteja dentro de uma biomecânica, talvez ali que não lesione, você vai estar dando um estímulo pro seu músculo.
Sim. Eu entendo isso. Eu falo que é padrão de movimento, né? Eu vejo como padrão de movimento. Porque, exemplo, ó, a gente vai ficando velhinho, vamos pegar os nossos velhinhos aí de exemplo. Vão ficando com a coluna flexível, né? Inflexão. É. Vai curvando, vai ficando de corcunda. Você pede pra ele, abre o peito. Ele não vai conseguir.
Não.
Imagina,
mais.
É 10, 20 anos, já tá ficando naquela posição. Como
exatamente.
Que ele vai? Não, senta e fica com o peito aberto.
Não
ele
vai.
Ele não consegue.
Não,
então ele vai fazer o movimento
curvadinho.
Curvadinho. Vai, vou fazer o movimento. Tá errado. Não tá errado, cara. O padrão do movimento dele é aquele lá. Eu vejo desse jeito. Eu não consigo falar, vamos corrigir, vai, postura, encaixa, mas não consigo, tá desconfortável pra ele, tá desconfortável. O ruim é uma pessoa de 20 anos, moleque, novo, e tá lá, aí não.
Dá pra corrigir.
Dá pra corrigir, falou, vamos lá, aí tem que pegar no pé.
Agora, não é que nos idosos não dá pra corrigir, mas já é muito difícil.
Já é mais difícil, tipo assim, o padrão de movimento dele mudou. Imagina a vida inteira fazendo o mesmo movimento, sei lá, tem 40 anos de trabalho, né,
exato.
Cada vez mais, a pessoa lá, mesmo movimento. Como fala um trabalho aí que fica mesmo igual?
Eu acabei de ler.
Cabeleireiro, vamos lá, cabeleireiro. Ou bancário.
Bancário.
Um só computador aqui, ó. Só...
Exato.
Aí o cara não tem postura, o ombro dele vai lá embaixo.
Sim.
A mão boa que vamos colocar aqui à direita. Lá embaixo. Aí você olha pro cara, o cara tá assim, ó, torto.
Exato.
O padrão do movimento dele. 40 anos, mesmo jeito. Mesmo jeito, igual, idêntico. Aí você fala assim, ô, endireita ele. Bum.
Nossa, você
piscou ele.
Assim.
Voltou. Ele é daquele jeito. A gente vai melhorar, vai trabalhar, a musculatura vai alongar a musculatura, vai relaxar,
melhorar, outra, vai tá. Fortalecer, vai.
Vai, mas ele vai manter daquele. Vai, mas, como eu falou, vai melhorar? Talvez, vai. Um pouco ali, pum. Equilibrar as forças ali pra não ter
tá
risco.
Tá excelente já.
Mas já tá excelente. É, não, a galera fica. Isso tá errado, isso tá certo.
Isso
não é... faça isso, faça aquilo. Pô, cara.
Stiff é ruim porque estudos mostraram que o stiff é ruim. Tá, aí a pessoa vai lá e ela vai colocar lá. Aí você vai ler o artigo, tá falando assim, ó. O stiff foi considerado ruim. Aí você pega lá, métodos, né? Você tem que ir no método pra ver o que a pessoa fez pra falar que o stiff é ruim. Aí tá lá assim, ó. Idosos de 95 anos com protusão em 7 vértebras fizeram o stiff e aí demonstrou uma piora no quadro. Mas é óbvio. É óbvio. Entendeu? Então, cara, é assim, ó, primeiro as pessoas... E outra coisa, é um artigo. Um artigo. Um artigo falou isso. Agora, sim, se 75 artigos diferentes estiver falando, você vai analisar ainda para aquela pessoa se vai dar certo ou não. Você não pode pegar e falar assim, ah, não, todos os artigos estão falando que dá errado. Testa com o seu aluno.
Sim.
Por que preconceito? Não precisa de preconceito. Ah, mas tá conceituado que é assim. Calma. Pra aquela pessoa pode dar certo. Testa. Testa. Entendeu? Não tem essa de não faz isso. Experimenta. O nome da... Não é experimentos? As pessoas fazem experimentos no laboratório. Por que você não pode fazer na prática?
Ela pode ter usado lá 100 pessoas como... Pra poder fazer o teste lá. E vou falar, mas essa 100 pessoas não é igual ao seu aluno, né? Ou igual àquela pessoa que tá ali na sala com você.
Exatamente. E outra, as pessoas na faculdade, elas precisam aprender variações biomecânicas. Elas não entendem isso. Então elas olham alguns movimentos e elas falam que é errado. Mas às vezes ela é um potencializador da contração. E elas acham que está errado. E não está. Entendeu? Então a faculdade não proporciona essas coisas. Não proporciona. Faculdade me proporcionou psicologia do esporte. Foi optativa.
Legal.
Como optativa. Tá errado! Tem que ter psicologia 1, 2, 3 e 4. Tem que ter 4 psicologia. Cara, qualquer tipo de atividade física é psicológica.
Eu não lembro se eu tive psicologia. Não lembro nenhum.
É só...
Não, tive. Tive sim.
É só mental. Se você não tiver com a mente, você não vai fazer nada. Nada. As pessoas sabem. Se a pessoa tá ruim da cabeça, ela vai... ter um péssimo desempenho.
Não, pode ser o melhor atleta do mundo.
Exato.
O melhor atleta do mundo. A cabeça não tá funcionando, gente.
Então, o profissional de educação física, ele precisa saber motivar. Ele precisa saber lidar. Ele precisa saber não colocar a pessoa em uma situação, mesmo que ela seja atleta, numa situação assim, ó. O atleta tá muito mal. Aconteceu alguma coisa pesada na vida dele. Mas ele tem que treinar, o campeonato tá chegando. O cara precisa ter um pouco de humanidade, de entender que naquele dia não vai...
Ah, legal, eu vou dar um exemplo aqui, pode falar?
Pode.
Só, você falou isso aí, eu acho que tem que ter aquele feeling, né, do treinador com o aluno lá, né, com o atleta. Vamos colocar atleta que a gente tá falando do desempenho mesmo agora. Teve um caso comigo, com o Edgar, aluno meu, 17 anos, tá aí, se Deus quiser, né, vai jogar bola, jogador, vai partir, Deus abençoa. E um dia aconteceu isso, ele chegou no treino, duas situações, pra você ver o olhar do treinador, ele chegou um dia... Pá, ficou meio estranho, tava mancando. O que aconteceu? Pô, uma dor no joelho.
Putz.
Final de semana, fui na casa do meu avô, bati lá e tal, contou lá. Uhum. Tipo, aparentemente não tinha nada, mas ele não tava desenvolvendo corrida. Falou, e aí, como você tá? Ah, tô bem. Atleta sempre vai estar bem. Na
claro.
Cara, pra ele sempre vai falar que tá bem. Falei, nem começou o treino, tava sentado. Falei, corre aí. 2 metros. A corrida não tava bacana. Falei, esquece, vamos embora. Não, mas... Eu falei, vambora. Vamos. Minha aula sua é essa, seu descanso. Foi isso. Outro caso que deu, igual você falou, tava uma semana ali, não sei o que tava acontecendo com ele, várias coisas, né? ele não tava legal, uhum, psicologicamente e tal, tava muita coisa acontecendo ali na vida dele ali. Cara, você via no jeito de falar com, no caso comigo, você fala, mano, esse moleque não vai render hoje, não vai render. Cheguei pra ele e falou, vamos tomar um sorvete? Falei isso pra ele, juro por Deus. Nós chegou lá no campo, no caso, não tava bacana, desanimado demais mesmo, demais. Uhum. Falei, vamos tomar um sorvete, trocar uma ideia. Foi tomar um sorvete, trocar uma ideia.
Da hora.
Naquele treino, no outro dia nós treinou. Mas ele tava melhor. Mas naquele dia lá, filho, vamos tomar um sorvete.
Não ia dar nada.
Não ia dar. Então, eu sabia que não ia dar.
Só ia dar ruim, né?
Só ia dar ruim. A chance de dar muito ruim nessas horas é muito grande, cara.
Muito grande.
Então, eu tô, né, dando...
Não, eu vou dar um exemplo seu também comigo.
Bacana, velho.
Eu não sei se você vai lembrar, uma vez eu cheguei no treino, era treino de perna, e meu pai tava ruim com pedra no rim. E eu tava muito chateado, tava muito preocupado. E aí eu lembro certinho que ele foi pro leg, aí eu deitei no leg, aí você falou, vamos de boa, vamos de boa. Só que aí eu virei pra você e falei assim, não, vai, vamos tacar o pau que a cabeça... Eu sou o contrário. Quanto pior eu tiver, melhor eu vou treinar, entendeu? E aí vai de você, aí você entendeu e tipo, você mesmo por você foi colocando carga, mais do que eu falei. Eu falei, ah não, acho que agora tá bom. Aí você meteu mais ainda e eu fui fazendo, fiz mais do que eu achava. Entendeu? Isso é ferindo o treinador. É você perceber o seu aluno e como ele reage a cada situação. Tem pessoas que quando estiver na fossa, vai estar treinando melhor.
Sim.
E quando outros vão estar na fossa e vai estar treinando pior. É melhor entender. Parar.
É, tem um aluno que falou, tá lá, tá ruim, você vai treinar, mano? Bora, o cara vai, beleza. O cara vai, chega uma hora que ele vai até querendo não esquecer ali aquela situação que ele tá vivendo e vai treinar, vai desenvolver muito bem. Uhum. Tem um aluno que não consegue, aí você tira o pé e fala, não, hoje é dia de... Nada ou muito leve, tipo assim.
Vai na boa, conversa mais.
Conversa mais, troca ideia.
Igual a pessoa esquecer da situação de outra maneira.
Sim, de outra maneira.
Ainda fazendo exercício, mas muito mais leve, muito mais tranquilo. Pô, a pessoa chegou com uma dor ali, você já sabe. Mas, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Eu, quando eu estou com a cabeça por um motivo psicológico pior, eu treino melhor. Mas, quando eu estou com um problema físico, eu treino pior. Por exemplo, quando eu estou com dor no joelho, eu chego triste. E você sabe que não rende. Entendeu? Então, a pessoa, o treinador, ele precisa ter esse contato. Isso precisa ser ensinado na faculdade. Essa conversa que a gente está tendo agora precisa ser ensinado.
Sim.
O professor precisa chegar e falar assim, ó, pessoal, vai ter atletas que... Ou vai ter pessoa, não é atleta. A gente fala atleta porque qualquer pessoa que pratica, para mim, é um atleta.
É só a questão do professor da experiência da vida dele, né?
Exatamente. Mas o que acontece? O professor não tem.
É.
Porque ele passou a vida inteira dando aula. Então ele não sabe a prática.
É que aí, ó, vou falar, a FIB muda um pouquinho comparado com a Unesp, eu acho, né? Pelo que você falou, porque a FIB, muito professor de lá, veio de muito meio do esporte.
Ah, não, imagina, então, a Unesp é só pesquisador.
É, porque aí já muda. Lembra do Rogério, velho? Tem um abraço pra ele, né? Vai que ele escuta. O Rogério Castelo, ele é professor de judô, musculação. Cara, o cara é fisioterapeuta, o cara é outro patamar, eu falo. Aquele cara é...
Não, é.
Iago. Ele contando a história dele no esporte,
uhum,
do judô, ele foi pra disputou mundial, se não me engano, uhum, quase pra Olimpíada, sabe? Mano, você fala, cara, você é louco, velho. E ele contando, sabe, o caminho, como que é. E cara, e atleta é tudo igual. Muda o esporte, mas o atleta ali, a mentalidade, o treinamento, assim, tipo assim, pra cada um, é tudo igual. Os caras é bitolado, os caras é outro patamar ali, né, naquela parte.
Sim.
Cara, e ele contando, você vai escutando, igual, ele teve lesão, cirurgia nos dois joelhos, ou duas cirurgias no mesmo, não sei, ligamento. E ele falando de pós-recuperação, como que ele foi, como que trabalhou a cabeça, sabe? Você vai pegando. Óbvio. É uma conversa ali informal, mas tipo assim, mas você fala, porra. E é real. Aí quando você cai, depois que eu me formei e caí numa situação dessa, que no caso foi com o Rael, né, que também fez cirurgia no joelho. Você já meio que... Você sabe um caminho a seguir.
Exato.
Você sabe um caminho. Falou, pô, então... O cara é atleta. Meu professor lá, ele é atleta. Foi atleta. Uhum. Ele mostrou um norte. E você vai direcionando. Mas, tipo assim, igual falou, eu aprendi muito mais, às vezes, numa conversa assim com ele, do que ele dando uma aula lá na frente.
Se parar pra perceber, hoje... É, antigamente eu era muito tímido, mas hoje que não sou mais... Eu tento instigar as pessoas a contarem a história dela, porque eu gosto muito de ouvir história, porque é na história que ela entendeu, que ela aprendeu, e ela vai passar aquele ensinamento pra mim que eu não vou precisar passar, entendeu? Então eu instigo a pessoa a contar a história dela pra mim, a uma situação, entendeu? Porque, cara, é muito legal você aprender dessa maneira. E eu falo pra você, 90% do meu conhecimento hoje é de conversa assim. Conversa que é necessário.
Sim, é necessário.
Então, se você tá começando, vai, conversa mesmo, extrai, pergunta, pô, como que você começou?
Por quê, né?
Por quê, Duca, velho? Nossa, se você perguntar...
Não, vai...
Eu já, pra todos os profissionais que conhecem, você pode perguntar. O Iago já perguntou pra você se, por que você escolheu Duca? Vai falar, perguntou. Porque eu, sabe, eu gosto de entender o que passou na cabeça da pessoa pra ela escolher Duca. Entendeu? A maioria fala, ah, eu jogava algum esporte. A maioria fala isso. Eu era de algum esporte, aí gostava do exercício, então fui. Entendeu? Então, cara, é muita coisa que falta. É muita coisa que falta. É muito entendimento que falta. Sim. Em vários setores. Por exemplo, deveria existir matérias de gestão pessoal.
Até financeira. Sabe por que eu falo financeira?
E virtual.
Tanta pessoa que... Isso, né? O meio do marketing hoje, né? Porque tanto profissional de educação que tentou abrir o seu espaço, academia, seu estúdio...
E faliu.
E faliu. Às vezes, assim, ótimo profissional. Só que não tem uma base ali de financeiro.
De conhecimento financeiro. Conhecimento mercadológico.
É. Tipo assim...
Hoje é um profissional, mas acabou não dando certo por não
talvez,
saber o mercado, por
talvez
não entender.
Isso, para o último ano, junto com uma, igual você falou da tua grade, você falou de uma, junto com o estágio, pô, sai dali, o cara tem uma base muito legal de estágio, muito legal de tudo da educação física, uma base muito legal de financeiro, gestão de pessoal, para poder trabalhar com as pessoas, pô, ele vai sair da faculdade, pô, ele vai sair, pô, agora é a hora de... peito aberto, agora o mundo é meu.
Isso, exatamente. Agora precisa saber gerir a carreira dele.
Sozinho. Agora tem muitos que saem da faculdade por não ter tudo isso, ou desse jeito. Pô, e agora? Com o que eu faço?
Não mudou nada na minha vida?
É, pra onde eu vou? Com quem eu converso? Será que tá bom? Será que
olha,
tá
eu ruim? Acho que metade das pessoas saem assim.
Pô, não consegui um emprego. Tô 2 anos aí depois que formar, não consegui. E aí, vou fazer o quê?
Mudar de carreira.
Entendeu? Aí acaba mudando.
Trabalhar na Volvo.
Entendeu? Você é soldador, compensa mais.
Óbvio.
Pô, amigo meu, cara, professor formado, pessoa boa, profissional bom, foi pra empresa, mano.
Porque o salário é potencial jogado fora.
É.
E era bom profissional.
É profissional. Isso.
Tem muita coisa que poderia ser mudado, assim, cara, principalmente na forma como lidar com os alunos. É muito distante a relação também. Isso a Unesp é boa. Em questão de aproximação interpessoal, onde os professores exigem muitas matérias coletivas, sabe? Então eles realmente ensinaram como lidar com o outro. E me ajudou muito, aprendi muita coisa assim também, né? Principalmente por eu que não tinha uma comunicação tão boa no começo, aprender a lidar com as outras pessoas, a ensinar... Isso realmente foi ensinado, sabe? A como passar alguma coisa. Assim, né? Eu falo isso lembrando das aulas de dança e atividades que eu tive, porque realmente foram aulas onde as professoras elas mostravam de uma maneira diferente. Foi as únicas matérias que realmente falava assim, ó, quando você for corrigir a pessoa, você corrige assim. Cara, minha aula de treinamento de força, foi online. Mas cara, era uma aula inteira falando de pirâmide. Mano, pirâmide. Como você vai ensinar a pessoa uma pirâmide? Professor. Tá. Você vai lá, faz um RM. Muito rápido, tá bom? Faz um RM da pessoa. É o que, quando ela consegue fazer só uma repetição de uma carga. Ok. Fez isso. Pirâmide. Você estipula. Não tem a lei. Mas o professor tinha lido o livro. Não tem a lei. Eu quero fazer uma pirâmide truncada, que, ou seja, ela não tem, né, ela não começa do zero e ela não termina no zero de volta. Você faz assim, ó, ela começa de um ponto e termina em outro. Então você vai lá, ah, eu quero que a pessoa comece com 20% do peso, passe para 40%, vá para 60%, volte para 30% e termine com 10%. Acabou a aula! Próximo método. Drop set. 70%, pessoal, a pessoa vai, ela pode fazer até a falha ou não, quem decide é o seu feeling. Dropou a carga, o nome está falando, cai a carga, diminui de 70 para 50. Uma vez só? Não, quantas você quiser. Acabou. Próximo. Rest pause. O que é rest pause? Faz 10 ou até a falha. Quem decide? Você. Descansa 10 segundos e faz o quê? Repete. Precisa de 3 horas falando isso?
Sim.
Pra explicar isso? Não!
Ah, mas você percebe.
Por quê? Porque a pessoa já precisava. Perdão. Porque a pessoa precisava já ter tido a base no primeiro ano pra entender. O professor não precisa ficar ensinando de novo a fisiologia por trás disso.
Mas eu acho que aí, Iago, também, vamos ver o lado do professor, eu imagino, né, que seja. Eu acho que como que ele tem a grade ali a ser seguida, então tem alguns que é muito quadradinho, né?
Exato.
Ah, me pediram, a diretora e a auditoria me pediu pra passar assim.
Sim, mas é isso que eu tô falando, aí que tá errado.
Então, mas tem alguns do professor que realmente não. Fala assim, ah, isso aqui não... Tem professor que fala, pediu pra mim passar assim, assado. Abandona isso aqui, gente, vamos desse jeito.
Tive poucos assim, mas tive.
O professor meu falou desse jeito. Vamos assim, ó. Da onde vocês estão? Até perguntou. O que vocês conhecem de tal assunto
isso,
lá?
Isso, eu gosto disso.
Ah, tal, todo mundo... Já, ou, então é daqui pra cima,
exato,
gente.
Eu gosto dos professores que moldam pela sala.
Aí ele foi.
Pô, muitas pessoas da sala atuam em tal ambiente. Beleza, eu tenho que ligar pra esse canto. Eu tenho que linkar com esse canto, entendeu? Eu acho que isso é importante e eles não fazem também. Não fala, tem que mostrar todos os lados, cara. Isso não acontece também. Cara, há uma coisa que as pessoas não sabem, que eu vou contar rápido também, para não ficar tomando tempo de vocês, é que a Unesp, ela divide objetivos de campus. Como assim? O campus da Unesp é saúde. Então, quando a gente vai para o bacharel, eles ensinam diabetes, hipertensão, fisiopatologia, tanto do sistema locomotor, muitos estágios são de... distúrbios intelectuais, sabe, tudo. Então a gente teve desde autismo, passando por amputação, passando por, sabe, lesões em si, ligamentares ou não, passando por distúrbios psicológicos, passando por hipertensão, por diabetes, entendeu? Então é muito saúde. O campus de Rio Claro, se eu não estou enganado, tá? Perdão se eu estiver enganado, mas é mais ou menos assim, só para as pessoas entenderem. É de esporte. Então, quando eles chegam no bacharel, é tipo futebol 2-3, basquete 2-3, tênis. Então, se aprofunda em cada esporte. Então, muitas pessoas, tipo, que eu lembro, elas buscavam trocar de campus na hora do bacharel, quem escolheu o bacharel, para ir para os campus pré-direcionados que elas gostavam. Por que fazer isso? Tinha que estar tudo junto. Essa é a minha opinião. Como que você vai formar um profissional voltado a esporte e outro profissional voltado à saúde? Quem tem que decidir isso é o pós-faculdade.
Também acho.
Ah, eu gosto de saúde, então eu vou fazer um monte de curso de saúde. Ah, vou estudar diabetes, vou estudar hipertensão, vou estudar isso e aquilo. Ah, eu vou estudar futebol. Segue. Eu vou estudar basquete. Segue. Entendeu? Mas depois da faculdade. Não pode ser dividido. Cada coisa uma maneira. Outra coisa, a faculdade precisava ser padronizada. O Brasil inteiro aprende a mesma coisa. Entendeu? Não devia ter cada faculdade uma grade.
Sim.
Eu acho isso absurdo. Não pode existir, cara. Uma faculdade, ela não pode fazer um aluno de um jeito e outra faculdade fazer outro de outro. Então, realmente existem faculdades melhores e piores. As pessoas precisam entender isso. Só que às vezes você pode ir para pior, mas fazer ela tão bem e estudar por fora e ser melhor. Do que a que tá na boa. É isso que a gente quer dizer aqui. Então, as pessoas, elas têm que ter essa consciência de saber onde ela tá, o que ela quer, onde ela quer chegar. Mano, você tem que pensar assim, ó. Desde o primeiro ano, você já bota uma meta no que você quer trabalhar. Ah, Iago, mas é muito cedo, tem tanta matéria pra conhecer.
Vamos falar assim então, ó, já que você puxou o primeiro estágio, desde o primeiro ano?
Fora da faculdade. Não pode ser obrigatório estagiar no primeiro ano da faculdade. Tem que ser optativo, a pessoa escolhe, entendeu?
Mas a faculdade libera pra poder estagiar.
Óbvio, ela precisa desde o primeiro ano.
Pra não ter erro, né?
Agora vai entrar num assunto que eu não vou me estender porque vai ficar muito grande, que é recebimento de estagiários, que é totalmente ridículo o que acontece em qualquer lugar do Brasil. São pouquíssimos lugares que realmente tratam o estagiário como ele deve ser tratado. Nossa, ele deve ser tratado como submisso? Não, não é isso. Ele deve ser tratado como um estagiário, aquele que tem um conhecimento menor que você, mas está ansioso por conhecimento.
Está então, caminho, né?
Isso, você não precisa tratar ele mal. Você precisa tratar ele como uma pessoa que quer aprender, um aluno. Ele é um aluno seu ali, só que na prática. Ponto final. É assim que você tem que lidar com um estagiário. Ponto. Não tipo, tó. Vai. E...
joga o estagiário lá e pau na mar. Pau no gato. Vai.
Ou tipo, tem o profissional junto, mas o profissional nunca trocou uma ideia com o estagiário. Não é obrigação do estagiário ir atrás do profissional. É o contrário. O profissional que tem que ir atrás do estagiário. Sim. Porque ele não pode, o estagiário não pode passar algo errado.
Não, pra você ver, quando tem um profissional do lado, né? Na sala, ali no espaço.
Exatamente.
Que tá fazendo,
exatamente.
Que às vezes, muitas vezes, só tem aquela apresentação junto com o profissional ali que tá ali na área. E de repente, sozinho.
Vou mandar até um abraço aqui pro João. Meu segundo chefe, né? Porque o Paulinho foi uma semana só. Mas enfim. Aí eu fui lá trabalhar com ele. Aí eu lembro uma vez, eu errei. Eu passei adutora ao invés de abdutora. Pô, na época, né? Os nomes parecidos, não tinha tido essa aula, não sabia a diferença de. Nem tinha aprendido anato ainda, né? Abdução, adução. Não sabia nada. Tipo, eu tinha 2 meses de faculdade. Então tava dando início ainda. Não sabia nada de movimento. Enfim. Aí eu passei ao contrário. Mas ele veio até mim. Me deu uma bronca, tipo, assim, né, no meio da sala, sem problema. Porque eu acho que é esse o momento. Não, não deu uma bronca gritando, não. Ele me corrigiu e falou assim, Iago, aqui a gente não permite erros. Por quê? Porque, poxa vida, a abdução da perna é glúteo e a adução é adutor. Não tem nada a ver, realmente você mudou a periodização. Então não é legal. E ele me cobrou ali, nunca mais esqueci. E desde então eu me cobro para nunca deixar a pessoa fazer errado, nem periodizar errado. Entendeu? Então é isso. O que aconteceu? Passei na prática. E se eu não tivesse tido essa oportunidade?
É, isso aí você falou. Eu acho que é um bom exemplo. Pô, igual, isso incentivou você a nunca mais errar.
Exato.
A querer buscar mais, não se tornar um profissional ruim, né?
Exatamente.
E eu já, o exemplo que eu tive, né? Quando eu tava no começo, fui estagiar. No meu segundo ano, eu acho. É, no segundo ano. Estagiei com o Paulinho, né, da academia, e com o João. João Porquinho lá, que nós chamamos ele assim. Cara, o João, eu lembro que ele falava assim pra mim, Gu, tarefinha pra amanhã.
Da hora?
Traz todo o músculo da perna.
Ô, oh, que fera.
Da coxa.
Fera.
Da parte anterior. E como que ela trabalha. Juro por Deus, mano. Aí você ia lá e...
Fantástico.
Você ia, né? Pô, o cara pediu, mano, amanhã eu vou chegar lá.
Mostrando pra ele que eu sei.
Aí você estudava, você levava, tipo, escrito ali. E essa máquina aqui?
Você é louco, conhecimento, hein?
Aí ele pegava e falava, ah, mas qual que o músculo trabalha? Extensão ou flexão? Era desse jeito, assim. Então, os momentos que ele, a sala tava mais tranquila, ele chegava em mim e falava assim, ó, vem cá. E pá, 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 pá. Falou, mano, você é louco. Da hora demais. Tipo assim, você fica até assustado, porque o que será que ele vai pedir pra mim hoje? E se eu errar? Mas, tipo assim, quando eu falava alguma coisa errada ali naquele...
Era de boa,
porque querendo ou não, não tinha também uma base legal. Tava no meu segundo ano, começando o segundo ano.
Aí é que eu falo do tratamento. Ele sabia que você poderia errar. A gente confunde as coisas.
Sim, né? Aí ele, não, faz assim, ó, pensa assim. Exato. Então ele ia mostrando, tipo assim, os atalhos pra você aprender certas coisas ali, sabe? Questão de esteira, eu lembro até hoje, mano. Ele tinha um caderno, não sei se ele tem, deve ter, porque ele é zica, o João é da hora. Que ele tinha assim, ó, ele tinha vários programas da esteira, ou seja, ele ia na esteira, tinha uma esteira nova, ele ia lá, ele via lá, programa, pum, programa P1, pum. Ele via como funciona, ele anotava tudo, mano, do programa. P2, P3, P4, ah, fulano quer melhorar tal condicionamento, pô. P4 pra ele fica legal.
Cara, quem usava isso, eu acho que deve ter sido influência dele, é o Rafinha também. Rafinha fazia isso, tanto que quando eu comecei a treinar lá em 15, ele passou isso pra mim. Ele falava, ó, Iago, na terça é P1, eu lembro certinho, na quarta é P3, sabe? Ele passava a apresentação da
esteira. Você fala, cara, o cara teve o trabalho de anotar e passava. Então você imagina como que era o treino, né? Então eu aprendi demais, sabe? Demais. Igual eu falo, hoje quando chega até mim, eu nunca tive a oportunidade de ensinar muito tempo, né? Bom, você chegou na sala comigo, né? Quando eu tava na... Um período de ficar junto na sala?
Não.
Não, né?
Não.
Eu nunca tive a oportunidade de ensinar alguém ali, ou demonstrar. Talvez a Nayane um pouquinho, bem no início dela ali. Mas, pô, eu acho da hora demais. Eu gostaria demais, velho, ter um estagiário.
Mas que nem eu, quando eu ia treinar no seu horário, eu ficava observando por quê? Porque eu era interessado, entendeu? E aí eu perguntava pra você como que você lidava, entendeu? Então eu fui atrás. Mas assim... Na época, você era estagiário também. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender também. Pô, troca ideia com outro estagiário.
É, experiência, mano.
Por que que você, primeiro anista ou segundo anista, não pode trocar ideia com o quarto anista? É que o problema é que as pessoas, elas também falam aquilo, né? É bicho, é bicho. Aí os caras ficam com medo no começo.
É que a pessoa que você coloca em patamar, né? Profissional aqui, o estagiário quarto ano aqui, o terceiro ano aqui.
Mano,
assim,
nada
parece
a ver,
que ninguém troca ideia com ninguém. Cada um submisso do outro, né?
Exatamente.
Ah, você é menor que eu.
E outra, se você é interessado, às vezes você no primeiro ano sabe mais do que profissional. O profissional foi na coxa.
Sim. Pra mim, estágio deveria ser desde o primeiro ano, opcional. Em questão de remuneração, pô, eu acho que tem que ser uma bonificação pelo esforço daquele estagiário.
Sim.
E tem estagiário que vai chegar, vai cruzar o braço, vai calar. E tem estagiário que vai balançar mesmo, vai rebolar, você vai pedir, o cara vai ali, qual o João fazia comigo, alguma coisinha, traz pra mim poder ver e realmente ajudar. Você vê que o cara, a pessoa quer evoluir. E aí, consequentemente, tipo assim, bonificar ela com alguma coisa.
Exatamente.
Assim, não precisa ser ali pagamento, né? Pô, paga um curso pra ela. Pô, nossa, que curso você quer fazer? Você tem alguma? Nossa, eu gostaria de fazer curso do fulano pra me poder aprender mais.
Você foi bem esse mês, a gente vai ir pro Arnold junto.
Imagina?
Quentão o curso do Arnold, velho.
Quem não gostaria, pô? Pô.
Sem gastar um nada.
Um nada. Imagina o estagiário como que ia... Pô, é esse lugar que eu quero trabalhar. Eu vou fazer de tudo pra permanecer aqui.
Exato. E o cara... E você fez um plano de carreira pra ele junto com você, mano. Ele não vai te abandonar.
Não vai. Ele vai querer estar tá lá.
Ele vai querer te ajudar tá quando ele estiver formado. Entendeu?
Então você
ou
imagina.
Ou se caso ele sair, pô, você vai ter um parceiro pra sempre.
Imagina o puta profissional que vai ser formado ali.
Exatamente.
Pô, sensacional, cara. Sensacional.
Então o estágio é muito importante.
É muito.
Então se você tiver a oportunidade desde o primeiro ano...
Ah, eu aconselho. É que a faculdade não permite, né? É tudo acima dos quartos, né? No terceiro e quarto, né? Terceiro e quarto.
Que eu não sei se a maioria das pessoas sabe, acho que nem sabe também, mas eu tô começando nutrição. Já eu começo a estagiar em nutrição também. Vou aí buscar, entendeu? Vou atrás pra entender como é. Nem que seja poucas vezes, mas eu vou ir atrás.
É igual eu falo pra você, o ato de estagiar, eu não sou contra nem um pouco. Nem um pouco mesmo, porque eu também fiz isso e aprendi assim. Pra ser sincero, eu aprendi assim.
Sim.
Porque teve pessoal que se formou junto comigo, no mesmo ano, mesma turma e tudo mais. Porém, você vê a bagagem. Muito diferente.
É muito.
Muito diferente.
É muito.
Então, eu acho que quem quer buscar essa bagagem vai buscar estagiar desde o primeiro ano, sim. E uma coisa que eu não gosto, assim, que eu não acho certo, é o ato de você querer prescrever e receber por um treinamento.
Uhum.
Prescrito, né, ali. Ou querer pegar personal e tudo mais. Isso não. Isso eu não concordo. E igual você falou da nutrição que você vai fazer. Bacana demais, mano. Imagina você tá do lado de um profissional ali de nutrição.
Exato.
Top. Agora, você prescrever dieta pra alguém e receber por isso, não.
Sim.
Né?
A gente já conversou isso em outros momentos e eu acho que é assim, ó. Na minha opinião, personal, pessoa poder dar personal a partir do quarto ano. Se tiver um profissional na sala junto. Então, por exemplo, tem um profissional responsável pela sala. A partir do quarto ano ou do último semestre, se você comprovar que você está no último semestre, você pode começar a dar personal. Cara, porque querendo ou não, personal é um estágio também.
Sim,
você
boa.
Precisa ter, entendeu? Então, eu acho que você poderia, no último semestre ou no último ano, ainda com um professor dentro da sala, nunca sozinho. Não tipo, vou ir na praça com uma pessoa sozinha. Não, entendeu? Não é permitido, mas no último ano você pode dar personal se tiver outra pessoa na sala. Você vai estar aprendendo. E você tem que ter humildade, putz, eu não sei. Falar pra pessoa que você é ainda. E ainda perguntar se você não souber.
Sim.
Pro profissional. Oh, putz, não sei o que eu posso fazer aqui nessa situação. Você acha legal o que eu tô fazendo? Pô, acho da hora. Oh, mas você poderia fazer assim também.
Tô no caminho certo. Pô, legal.
Da hora, mano.
Eu acho que é isso, né?
Entendeu? Mas assim, agora, pô, primeiro anista, um mês você já tá de personal? Ah, aí não, né? O que você sabe? Nada. Ah, mas eu tenho já algum conhecimento profundo? Não, não tenho. Eu não tenho conhecimento da prática, desculpa. Você treinar não tem nada a ver com você dar aula. Nada a ver. Você ensinar alguém a fazer não é igual você fazer.
Isso é diferente. Entendeu? Eu acho também, concordo.
Então, eu acho que é que nem eu falei, precisa ser estruturado. Uma regra. Ó, primeiro anista você pode estagiar, mas não pode receber. Ou que nem você falou, pode receber bonificação só. Tem que ser padronizado isso. O CREF deveria padronizar. Segundo ano, você começa a poder receber uma remuneração em dinheiro.
Opcional.
Opcional, exatamente. Terceiro ano, você já melhora aquilo, e você já tem algumas outras possibilidades. Poder dar uma aula coletiva, sabe?
Criar.
Não que você não possa acompanhar.
Sim.
Mas sabe, você já pode começar a tentar atuar sozinho.
É igual falar, soltar um pouco a mão, né?
Isso.
Tipo, dá tipo, solta, vai lá.
Vai lá cuidar.
Vai
lá cuidar
do seu aluno. Observando.
Isso. Vai lá cuidar. Ó, hoje você que vai passar a aula. Manda bala.
Vou ficar mais longe aqui.
Isso, vou ficar aqui de boa.
Top,
entendeu? Você começa a dar mais liberdade. Quarto ano, que nem eu falei, pô, a pessoa tá quase formada, ela já deve, em teoria, ela já deve ter uma base muito boa. Então, pode começar a ser o profissional supervisionado, já começar a tirar seu extra, porque, pô, velho, a gente sabe como é difícil. 4 anos, você pagando e não recebendo nada, entendeu?
Real.
Então, você ganhando teu extra, você começa já a ficar motivado, pô, tá dando certo, entendeu? Agora, realmente, eu acho que você poder ajudar de graça pra testar, eu acho que sim.
Sim, nossa, aí da hora.
Ajudar de graça, sem remuneração.
Porque aí você
ajudar
tá,
a pessoa porque você tá aprendendo.
Tá buscando, você tá aprendendo, você tá buscando melhorar, isso é verdade.
Não, acho que deve ser. Muitas pessoas acham isso errado. Na minha concepção, não é errado.
Isso é legal.
Por exemplo, de graça eu vou lá e faço um trabalho pra pessoa buscando o meu conhecimento. O ideal ainda é que isso seja supervisionado.
Sim.
Deveria ser supervisionado, entendeu? Então você vai estar ganhando também. Dá esse personal remunerado ou não, é optativo também.
É que hoje, infelizmente, quando a gente fala de estagiário, a gente, logo, né, os empresários, as pessoas que têm espaço aí, elas acabam vendo como uma mão de obra barata, né?
Exatamente.
Então é mais fácil colocar um empresário lá, exemplo, das 6 às 6 da tarde, 12 horas, uhum, para cuidar de um espaço ali, que a pessoa às vezes tem, sem experiência nenhuma, com um monte de gente, aluno de todo jeito, e vai pagar para ela a miséria, mano.
Sim.
Miséria.
Sim.
Aí a pessoa fala, nossa, eu tô ganhando. Ela fica deslumbrada com lá.
Exato.
E na verdade não. Na verdade ela não tá entendendo que, tipo assim, é quase com um trabalho escravo.
Exatamente.
Pensar, fala, não tô, é pra mim estar fazendo isso aqui agora.
Exato.
Não é o momento. Tipo assim, depois de se formar, vou trabalhar 20 horas de 24 horas?
E outra coisa,
beleza.
É surreal um proprietário, ou dono, ou chefe, ou sei lá o que, cobrar de um primeiro anista que ele desempenhe bem. É surreal. É ridículo. É óbvio que ele não vai desempenhar bem. É óbvio, ele não sabe nada.
Porque ele não sabe nada, não tem uma base nenhuma.
Ele tá aprendendo agora, mas ele já treina 6 anos. Eu acabei de falar. Não é a mesma coisa.
Não é diferente. Tratar com pessoa, imagina.
Exato.
Já comentou.
Isso é outra matéria que falta.
Sim.
Ensinar a tratar a pessoa.
Imagina, né? Já comentou isso aqui, uma sala com 30 alunos. Cara, para um profissional já é difícil, profissional.
Imagina 30 na sala.
Imagine um estagiário que tem vergonha de falar, que não sabe, tipo assim, para onde ir, como seguir.
Exato.
Porque querendo um profissional tão treinado que ele tá ali já, de toda a experiência que ele tem, pô, a cabeça já começa a pensar diferente.
Exato.
Chegou o aluno novo. Pô, o aluno é novo, nunca treinou.
Exato.
Veio no sedentarismo, qual que exercício vou passar? Vou passar assim, ó. Um pouco de cada coisa, para o aluno não cansar, ensinar ali, pá, vou mandar embora.
Pronto.
Show de bola. Porque eu sei que no outro dia ele vai estar com um pouco de dor, eu sei tudo isso. Exato. O estagiário não. Aluno novo, vai imaginar, tá? Só a suposição. Não tem base nenhuma. Fala, chegou novo. Vamos fazer peito hoje. Bum, aluno novo.
Não perguntou nada.
Não perguntou, não? Beleza, não perguntou nada.
Só o nome.
Quatro exercícios lá de peito. 3 de ombro, vai, bíceps,
maçou,
sei lá, tri.
Maçou a pessoa.
No outro dia a pessoa não ergue o braço, gente. A chance de machucar uma pessoa dessa é gigantesca.
A pessoa, assim, nunca mais volta.
Nunca mais
porque
volta.
Ela vai
abandonar o exercício.
Ela precisa entender aos poucos o tanto que dói.
É. Então, assim, então você vai lá. E aí, doeu? No outro
porque
dia.
Porque ela vai achar que tá machucada.
É.
Ela vai achar que essa dor, que nem a dor que eu tô no meu peito, é muito grande, entendeu? Então parece que tá machucado. Mas eu sei que não tá. A pessoa também, cabe ao professor mostrar isso pra pessoa, entendeu?
Isso aí, ó.
A gente agora vai puxar uma pessoa sedentária. Ó, a partir de agora, da nossa periodização, a gente vai puxar isoladamente cada músculo. E eu quero que você perceba a dor. E você vai me falando também, ó, nossa, a dor foi muita, ó, não, a dor foi pouca. Tende a doer mais.
Sim.
Entendeu? Mas mostrar, fazer
mostrar,
o aluno entender também.
Avisar, né? Igual você falou, ensinar ela. Falou, ó,
você vai sentir dor amanhã.
Quando a gente vai dividir o treinamento, ó, quando vai trabalhar o peitoral, isso. Vai perceber que vai ser amanhã, vai estar um pouco mais de dor, amanhã, depois da manhã e tudo mais. Só que aí você vem, não falta, não deixa de treinar, porque depois vai treinar membros inferiores. Tipo assim, você vai deixar o membro superior descansar. Você fala, vai entendendo.
Exato.
Pô, então eu tenho que deixar descansar, amanhã eu vou treinar outra parte. Oh, legal. E ela continua indo. Agora, imagina você chegar e, ô louco, pelo amor de Deus, você nunca mais volta a pessoa, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais.
Exatamente, então aí já vai para a parte da formação. Então a maioria das pessoas, elas hoje, nessa maneira que a gente fala, que as pessoas se formam, elas saem sem base.
Sabe o que eu acho que seria bem bacana? Sei lá, seria difícil, mas eu acho que seria bem legal. A formação é igual o negócio lá dos advogados.
A OAB?
Cara,
eu ia comentar isso.
Eu acho sensacional. Deveria.
Tem uma prova pra sair?
Sim. Aí você sabe que ninguém tá lá é bom.
Sim.
Você estudou pra tá lá.
Ah, mas você não vai poder exercer nada sem a prova? Vai poder exercer pouquíssimas coisas.
É igual.
Pouquíssimas coisas. Você vai poder ser, sei lá. Não, sabe? Delimitar alguma coisa ali que a pessoa pode ser.
É igual falar, não tem um monte de advogado formado? Formado em advocacia? Mas quem exerce
advocacia? Você só pode abrir uma academia.
Entendeu?
Você só pode, sei lá, dar personal.
Sim.
É legal, né? Vamos falar assim, legal. É, você só pode cuidar de aula coletiva se você tiver passado nessa prova.
Pô, imagina? Pô, aí você já...
Alto nível.
Alto nível. Não, aí você colocou a educação física lá em cima.
E outra coisa, não é uma provinha idiota, não. É uma provinha...
Uma provinha.
Da hora.
Pessoa...
Bem feito, colocando vários relatos de casos. Casos, né? Pra pessoa descrever, entender.
Cara, eu acharia isso sensacional. Eu acho que já teria uma... E limparia uma boa galera aí que tá na educação física.
Exatamente.
Só aqui, ó.
Exatamente. E aí você já subiria de nível.
Já subiria de nível.
Porque automaticamente, se a pessoa sabe ali, passou na prova, ela realmente
sabe. É igual
sabe.
A gente fala de valorização, não é?
Exatamente. Pô, isso valoriza.
Imagina?
Muito. Só que é aquilo que você acabou de falar. Lembra quando você falou, a FIB não tá ligando muito pra qualidade, ela liga pra quantidade.
A questão é pagamento.
E aí? Então a gente sabe que vai diminuir muito o mercado.
Então.
Só que se diminui o mercado, automaticamente o preço sobe, valorizou. Por quê? Porque é justo isso.
E outra, né? Vamos pensar assim, né? Tu acha que tudo piora. Porque se a faculdade às vezes pensa em número, de ver a qualidade do ensino, do aluno que tá lá, ela vai. Pô, imagina quantos alunos vai passar na prova. Às vezes muito poucos.
Exato.
Então pra ela é ruim. A nota dela, consequentemente, a visão dela no mercado é baixa.
Cara, mas se ela sabe que ela tem que passar numa prova, ela vai ajudar muito.
Entendeu? Você vai, tudo melhora, Iago. Na minha cabeça, né? Tudo melhora.
Cara,
tudo...
nego de direito entra na faculdade já com medo da OAB.
Eu com medo também. Mas o cara fala o quê? É 5 anos, né?
Nossa, vou começar no primeiro
ano. É 5 anos estudando, cara, pra poder passar na prova. E o cara tá lá. E quem não estudou, não vai passar.
Eu defendo isso aí também. Se tivesse uma prova, e prova prática também.
Ajuda a hora demais, prova prática total.
Nossa, mas é difícil, mas e o trabalho pra fazer isso?
Então, será que querem?
Ué, mas aí entra em outro tema que um dia a gente vai comentar aqui, o CREF. Entendeu? CREF. Deixa mais caro, cobra mais. Mas você vai entregar algo mais elaborado. Por exemplo, essa estrutura de fazer parcerias com academias pra você fazer as provas práticas dos alunos.
Sim.
Por exemplo... Os alunos da FIB vai fazer a prova prática tal dia, tal horário, na Powerlife. Dando um exemplo, tá bom? Tô apenas exemplos aqui de academia e faculdade. E assim você vai fazendo parcerias, entendeu? Acho que é mais uma sugestão aí, que obviamente não vai acontecer, mas...
Sim. Só aumentar um tema aqui, Iago, que você comentou também no começo. Educação física. Presencial e online.
Cara, não dá, velho. Com todo respeito aí a pessoa que fez online, mas não dá, velho. Eu fiz online metade do curso, mas eu não tava online, porque eu tava na prática. Se você decidir por online, vai fazer estágio desde o primeiro dia de faculdade, porque é ali que você vai aprender. Eu acho que dá, mas desde que... Aí o estágio deve ser obrigatório desde o primeiro ano. A online devia obrigar o aluno desde o primeiro ano a estar no estágio presencial.
Cara, a minha opinião, pra ser sincero mesmo, sincero, eu não acho legal, porque eu acho que muita coisa que eu falar de mim, né, que eu aprendi foi muita prática, sabe, a convivência, sim, tá lá, porque querendo ou não, infelizmente, a minha pós eu fiz a metade online também, por causa da pandemia. Cara, você tem uma negligência, mano, você liga o computador ali, sim, você é louco, o celular apitou, ligou, você vai pegar no celular, Você vai lá comer tal coisa.
Tem que ter uma disciplina muito boa.
Muito boa. Muito boa. Muito boa.
Que nem eu falo, minha pós é online. Eu vou fazer Nutri online. Mano, mas eu sei da minha cabeça, entendeu? Só que assim, eu decidi por isso. Porque eu sei que eu vou aprender do mesmo jeito. Então. E eu vou buscar o fora.
Aí mas vai de cada um.
Quantos por cento faz isso? 10.
Não, eu acho que talvez a educação física, falando
mas
só da
educação,
educação física
é pior.
É. Eu acho que seria legal assim, exemplo. Eu sou formado em bacharel presencial, pá. Quero fazer uma extensão em licenciatura.
Online.
Online.
Beleza.
Cara, minha base já tá bacharel, ali e tal. Pronto. Eu acho legal. Ou vice-versa, sabe? Isso sim. Eu acho legal. Agora o curso, ou semipresencial, acho bacana. As matérias ali, que é muito teoria e tal, bom, deixa em casa.
Sim.
Lá, né, do online. Mas prática lá na faculdade, um professor
presencial demais. A partir do terceiro ano é semipresencial a nutrição. Então é da hora. Entendeu?
Então, aí é legal. Agora 100% online. Aí
nunca ter tido ido pro laboratório, nunca ter tido ido trocar uma ideia com ninguém.
Entendeu?
É difícil. Principalmente educa, cara. Educa mais do que nutrição. Né? Principalmente educa. Porque educa é muito mais prático do que
muito,
nutrição.
Muito, muito.
Nutrição é muito teórico. Né? É óbvio que tem prática, mas...
Então é só esse adendo aí, né?
No com certeza.
Tema
com
de
certeza.
Hoje.
Eu acho que é um tema que dá um podcast de 7 horas se ficar falando. Porque tem muita ideia, muita coisa certa também, mas tem muita coisa errada.
Aí tem que ver, né? A vontade de cada instituição de querer melhorar, né?
Exatamente.
É que tudo parte, infelizmente, do CREF, né?
Exatamente.
Eu acho que infelizmente, porque o CREF ele é muito. Não é muito, não.
Vago.
É, isso aí.
É vago.
Porque eu não sei, eles vêm muito. É muito aleatório, eu acho, que as coisas que fazem. Assim, não tá presente todo tempo. Talvez devia abrir cada cidade ou
é
cada.
É muito ausente, né?
É. Tipo assim, região de Bauru, tem um CREF aqui. Pô, senão eu vou ter que esperar um CREF móvel ou eu vou ter que ir pra Campinas, mano. Tipo. Pô, será que todo mundo tem condição de ir? Tem tempo de ir Exato. Pra lá? Exato. Ah, tem um tempo no sábado. Sábado é fechado. E aí? Eu não vou conseguir ir.
Exato.
Agora, se tem Bauru. Na região aqui mais próxima, pô, eu consegui ir lá. É um pulinho. Entendeu? Então. Veio.
E hoje as pessoas. Perdão. As pessoas elas não vão deixar acontecer ilegalidades porque sabe que tá ali do lado.
Tá do lado.
Qualquer momento pode aparecer.
Entendeu? Qualquer momento pode aparecer.
Não é tipo, tem lá em Campinas, tem lá em São Paulo. Putz, a chance de vir aqui é uma vez por ano.
Os caras vêm aqui uma vez por ano, vem no período depois do carnaval. Ah, a pessoa já sabe.
Já sabe.
Tipo assim, já é decorado, né?
Agora, quando a pessoa não sabe quando vem, da onde vem...
Aí sim.
Aí pra fazer ilegalidade fica mais difícil, né?
Sim.
Entendeu? E já também sobe o patamar.
Sim, aí você já muda a bronca, né? Muda a bronca. Fala, pô, e aí? Tudo errado, cara. Já era.
Não precisava nem ter sede. Podia ter representante. Um professor, ele faz uma prova e entra pro CREF como representante do CREF. E ele fica...
Fica aí.
E ele fica... Aí, mano, ele pode ser dono da academia dele. Mas só que se descobrirem que ele tá fazendo coisa errada por ter esse poder, tchau.
Zoou. Aí, é.
Tchau. E aí, e outra, se o cara é dono de uma coisa, aí que ele vai ficar de olho nos outros mesmo. Entendeu? Então, poderia de várias maneiras atuar.
Sim. Ah, eu acho que é esses pontos, né? Que aí tem da educação física, do que a gente vivenciou, né? No meio. Acho bem bacana, igual você falou daí. A sua ideia, né, de base no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é que seria perfeito a pós-graduação para cada segmento, depois a opcional para cada pessoa, né?
Eu acho também que deveria ser obrigatório pós-graduação, né? Todo mundo tem que fazer. Tem que fazer. Pô, você saiu da faculdade com conhecimento geral. Agora você vai se aprofundar no que você quer.
Esse é o teu ato de ser especialista, né?
Exatamente, que nem você fez em biomecânica. Porque você gosta disso e você quis melhorar isso. Você achou que esse é o ponto principal na sua atuação. Por exemplo, a minha primeira aposta sendo bodybuilding coach. Por quê? Que eu já falei. Para mim, eu estou olhando para Fórmula 1. A Fórmula 1 do corpo humano, que é o fisiculturismo. Se eu sei lidar com o fisiculturista, eu sei lidar com qualquer humano. Entendeu? Então é por isso que eu faço ela. Acho fantástico, não me arrependo nem um minuto. Aprendi muita coisa, entendeu? Só que assim, não adianta você ir lá fazer uma pós pra falar que fez a pós.
Sim.
Você tem que fazer uma pós que você goste, que você queira aprender. Entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que as faculdades, elas têm muito a evoluir ainda. Precisam evoluir. para que assim acabe isso de, ah, vou fazer Educa. Que as pessoas sabem que, por exemplo, uma faculdade de Direito, Engenharia e Medicina é difícil para entrar, é difícil para sair e é difícil para você arrumar emprego. Se você elabora uma faculdade mais bem feita, com uma forma de entrar mais difícil, uma forma de sair mais difícil, você aumentou o nível, se aumentou o nível, fica mais difícil ter pessoas e você automaticamente fica valorizado.
Sim.
Porque as pessoas sabem do seu sofrimento para chegar lá. Não estou falando que é fácil.
Sim.
Formar, não é fácil. Mas, mesmo assim...
É, o que me conforta, assim, né, que eu falo, que conforta, é que eu acho que os bons permanecem, sabe?
Exato.
Os ruins é passageiro.
Exato.
Então, pode se formar lá. É. Passou, não consegui tudo. Eu imaginei que era isso. E saiu fora.
É, só pra fechar, eu conheço um amigo meu que hoje ele fez carreira no banco. Pô, ganha bem. Excelente. Tomara que dê muito certo e continue nessa caminhada e... fique bem nesse caminho. Mas, cara, ele gostava muito de Educa no colegial. E ele era igual eu, sabe? Ele treinava mais que eu na época. Então, ele era bem fissuradão. Eu lembro que ele sabia mais coisas que eu na época, entendeu? Porque ele tava mais tempo treinando. Comecei com 15, acho que começou com 13, sabe? Ele gostava muito. Acabou não passando na Unesp. E ele não queria pagar uma faculdade. Então, ele foi e começou a trabalhar no banco. Fez carreira e agora ele tá ganhando bem no banco. Aí eu falo, ele poderia ter sido um profissional incrível, mas que perdeu a oportunidade.
Sim.
E aí entra naquilo que eu falei, as pessoas da minha sala que estavam lá, muitos, estavam nem aí. Poderia ter dado lugar pra ele e ele teria mudado muitas vidas, entendeu? Então, por isso que eu falo. É justo, porém também é injusto.
Sim.
Né? A gente, como que você vai conseguir mensurar...
isso, né?
Mensurar a vontade da pessoa e o potencial da pessoa.
É difícil,
é difícil.
Né?
Esse é um ponto realmente que não tem como. Às vezes muito bons profissionais, eles não eram nota 10, mas eles eram nota 6, só que eles tinham o potencial de ser nota 200, entendeu?
É assim mesmo, é o propósito, né?
Exatamente. A nota não significa nada, na minha opinião.
Também não, eu acho que é uma péssima modo de avaliação.
Exatamente, é o pior que tem.
Você fica lá e tudo.
Prova.
Fez a prova, acabou, agora não sabe nada.
Prova é a pior coisa que tem, cara.
Decorou, fez, acabou, esqueceu.
No outro dia você não sabe nem o que você estudou.
Não, pode perguntar.
Pô, na minha época de escola era semana de prova. Então eu estudava, bagaçava de estudar história na segunda. Nossa, demais. Estudava, sabia tudo. Fazia prova e tirava lá. Boa nota, beleza. No outro dia, biologia, estudava tudo, biologia. E lá, bem. Na quarta-feira, me pergunta o que eu estudei história. Não sei. Entendeu? A maioria das pessoas é assim.
Sim, é assim.
Então é complicado, cara.
É isso
é um
mesmo.
Assunto muito legal. Mas que, cara... deu bastante tempo. Foi muito legal o de hoje. Muito legal.
Foi da
mesmo.
Hora, foi da hora.
Merece uma parte 2, quem sabe? Merece uma parte 2. Né? Falando sobre faculdade, né?
Sim.
Esse caminho, né? A trilha da educação física. Que muitas pessoas não conhecem, não sabem.
Sim.
Então, acho que. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam, nos prestigiem, comentem sobre, falem com a gente. E agradeço o Gol mais uma vez.
Tamo junto, Thiago.
E é isso, vamos tentando mudar devagarzinho.
Amém, sempre. Isso aí, galera, muito obrigado. Até a próxima, hein?
Só pra fechar, a gente criou esse podcast justamente pra fazer o que a faculdade não fez, que é tentar passar uma conversa de duas pessoas na época, né? Um já formado, o outro estagiário. Se Deus quiser, amanhã é minha última aula. Serão dois formados. E é pra justamente isso. É uma troca de ideias para que a gente tente facilitar ou abrir os olhos da vida das pessoas que estão seguindo essa carreira ou das pessoas que nos assistem porque gostam da gente. Só olhem, escutem e falem, puxa vida, né? Que visão diferente eles têm.
Sim.
Vou levar isso para minha profissão, por que não?
Por que não?
Não é? Então, muito legal. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.
Fui.